Muito bem, agora sim, visto de fora, Olivia Bonamici, Begonha e Niga estão connosco todas as sextas para o comentário dos temas da semana, também com, como é habitual, o Miguel Coelho. Bom dia a todos. Hoje a Begonha
está
presente, mas está cá connosco. Olá, Begonha, bom
dia. Olá, olá, bom dia a todos.
Nós temos muito que falar, nem sei se vamos ter tempo para tudo, mas atenção, a Olivia quer voltar ao tema do Caio Apuleio de Óculos, o desportista mais bem pago de sempre, por sinal nascido na Lusitânia. É uma história que contaste aqui na semana passada e tem motivado muitos comentários, não é?
Sim, porque depois recebi mensagens de ouvintes, por acaso super simpáticos comigo e com a Begonha sobre o programa, mas que queriam saber um pouco mais. Então vou resumir essa história que de facto é surreal. Isto acontece porque um dia estou na cama e beber o meu cafezinho e leio a banda desenhada do Asterix, o último por acaso, que ainda não tinha lido. E acontece que de vez em quando nas bandas desenhadas do Asterix há personagens da vida real. E nesta banda desenhada falava-se do grande atleta de quadrigas do segundo século após Jesus Cristo, com 1462 vitórias. Então fui pesquisar para saber se de facto esta personagem existiu ou não. Acontece que esta personagem existe, que de facto chama-se Caio. Depois fui contactar um dos maiores especialistas do Império Romano, que por acaso é um historiador francês, que disse que este homem era o Cristiano Ronaldo, o Michael Jordan dos tempos do Império Romano, que era loucura absoluta. Ganhavam fortunas nas corridas, nomeadamente no Circo Máximo de Roma. E o que é interessante é que houve um investigador que fez o cálculo da sua fortuna, a fortuna de Caio, em sestércios, e que tentou, enfim, converter este montante em euros. Fortuna de Caio, 12 mil milhões de euros.
Falta só recordar que ele, se fosse hoje, seria Tuga, não é?
Seria Tuga, exatamente, na altura. Era Lusitânia, mas o que é incrível é que eu ligo para a Câmara Municipal para algumas pessoas do Lamego, e sabe como é que é em Portugal? Infelizmente, as pessoas não valorizam o seu património. Houve até pessoas que não sabiam da existência do homem. Juro. Até que finalmente encontrei uma pessoa em Lamego, um historiador, que me disse, é verdade, Caio nasceu na cidade de Lamego, e eu acho incrível, e que até na história de Portugal, nos livros, não se fala dele. Porque o que é genial é toda a história que há à volta. Agora não há tempo para contar, mas é algo inacreditável, porque na altura já havia também debates sobre eles ganham demasiado dinheiro, tal e qual como hoje, ganham mais dinheiro que os políticos, na altura, os senadores romanos. Mas enfim, era a figura. Claro. Do desporto.
Terá sido um dos maiores desportistas de sempre a avaliar.
Exatamente, exatamente. Mas e sobretudo ele teve uma carreira tipo como o Ronaldo. Isto é que é genial. E que ele esteve ao mais alto nível durante 20 e tal anos. Portanto, lá está uma grande figura, na minha opinião, do desporto mundial, neste caso português, Caio Apuleio, nascido nesta bela cidade de Lamego.
Obrigado, José. Avancemos agora no Visto de Fora. Temos sempre o espaço reservado à Europa, numa parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. Bom, e no plano europeu, a notícia da semana é bem capaz de ter sido a derrota de Boris Johnson no Supremo Tribunal Britânico, que mandou reabrir o Parlamento, estava suspenso por decisão do Primeiro-Ministro. O que é que isto pode mudar, Begonha, se é que pode mudar na questão do Brexit?
Pois sí, eu acho que xa mudou algo, non é? Mudou pelo menos que o Boris Johnson ficou un bocadiño máis preso, se podemos dizer así, das instituciones británicas, da democracia, do parlamento, e o parlamento vai con certeza frenar e tentar que non avance isto a saída do Reino Unido como xa quería o Boris Johnson, que era sair como for, por moito que ele publicamente disese que teria de ser con acordo e todo iso, estaba xa a ver que ele quería sair a cualquier preso e de cualquier maneira, non é? Mas então estamos a ver que o Parlamento ten bastante a dizer nisto, e então agora non sei o que pensa Olivier, mas penso que agora vai estar nas mãos do Parlamento, agora máis do que nunca. A solução está também no Parlamento, mas claro, temos um problema, que é o timing. O timing é 30 de outubro, portanto, xa se está a falar e abertamente que vai ter de se producir ese prolongamento, digamos, ese adiar, pelo menos estás a falar de 3 meses, non é? Mas ten de ser, pelos vistos, de ser solicitado a Bruselas de aquí a uns días máximo, non é? E antes de Ma Miguel, se mal non recordo, de 18 de outubro, uma coisa assim, não é? É? Quando
Sim.
teñen mesmo de solicitar a Bruxelas essa prórroga, esse prolongamento, por isso não sei
E
o que
com este
acontecerá.
problema, de facto, de a Comissão Europeia estar também ela em fase de transição, o
Sim,
que não
também,
ajuda.
claro, de um mandato a outro, mas o importante é que o Boris Johnson. Non está ele susiño a facer o que quer, porque até agora até tiña conseguido, digamos, autorização da rainha, non é? Para poder suspender, cancelar o Parlamento, mas o Supremo Tribunal Británico diz que não era
Sim,
legal.
sim.
Portanto, eu acho que é uma excelente notícia.
Temos um Boris Johnson enfraquecido, Olivia.
Sim, claramente, mas e de uma forma geral, tem visto, tem seguido bastante o que se passa e a mim custa-me imenso ver a histeria no Parlamento Britânico, porque eu sempre tenho dificuldades com as grandes democracias quando estão em dificuldades, porque acreditar-me. Claramente, na democracia, a Inglaterra é uma enorme democracia, e ver este Parlamento, que eu acho que é um dos três parlamentos mais carismáticos, emblemáticos da Europa, nessa histeria total, custa imenso, custa mesmo imenso.
E por
A
vezes mesmo
questão,
ridicularizado, não é?
completamente. E daqui a pouco vamos falar de Espanha, mas há um ponto em comum entre a Espanha e a Inglaterra, neste momento, para mim, que é a questão do povo está começa a ficar farto. Que é, no caso, porque o Johnson, pronto, tem uma jogada, mas o Corbyn, por exemplo, ele recusa também eleições, porque ele sabe que, em caso de eleições, que neste momento ele perde as eleições. E lá está, é um pouco isso, que o povo, um pouco como a Espanha, tipo, o que vocês não chegam a acordo, entretanto o país não avança. O caso da Inglaterra, para mim, é mais grave, não é? Claramente. Mas é a questão disso, é a classe política no seu total,
Muitos cálculos políticos.
sim, muitos cálculos,
Muito calculismo, sim.
e sobretudo, mas isto já é um debate que ultrapassa o visto de fora, mas que é um debate super
Nada
interessante.
ultrapassa o visto de fora.
Não, nada ultrapassa. Quando eu digo ultrapassa, é que não sinto que não tenho competência
Claro.
para isto, que é a questão que é super interessante, e seria interessante as pessoas analisarem isto, é que hoje em dia sinto que, apesar de serem pessoas eleitas democraticamente, na Inglaterra e em Espanha, há um problema hoje em dia de representação. Claramente, porque as pessoas votaram, isto é o paradoxo da democracia neste momento, é que tu votas para alguém, esta pessoa tem legitimidade, mas ao mesmo tempo parece que as pessoas no momento da votação esquecem-se um pouco disso, não chegam a um acordo, não chegam a consenso e bloqueia o país.
E já que falaste em Espanha, já é oficial a convocação das eleições para 10 de novembro. Esta semana também houve a notícia de que o Supremo Tribunal autorizou a trasladação de Franco, que é outra grande polémica na sociedade espanhola, numa altura em que o país continua, de facto, muito dividido, Begonha.
Sim, e temos outra notícia também, que houve uma detenção de 6 pessoas na Catalunha que queriam atentar, não é, com explosivos e demais contra as instituições da Catalunha e alegadamente, supostamente, eram pronto de um movimento radical independentista, portanto, sim, que continuamos da Catalunha. Portanto, continuamos com um impasse, com uma situação bastante também em aberto em Espanha. Por quê? Porque realmente vamos ter as quartas eleições em 4 anos em Espanha, eu nunca visto em Espanha, não é? Que em Espanha até agora os governos terminavam em tempo certo, mas levamos 4 anos que não é assim. E, sobretudo, um bocado que explicava Olivier, porque eu penso, Olivier, que além do que estavas a dizer, Os políticos, tanto no Reino Unido como no caso de España, non están a ter altura de miras ou non están a ter sentido de Estado. Eu acho que en situaciones como, do, por exemplo, unha situación como, similar ao Brexit, ou como no caso de España, non é? Onde temos tanto, estamos tanto tempo sin goberno, temos de ter tamén un sentido de Estado. Os políticos, cando son eleitos, teñen de saber que teñen os votos, teñen, digamos, autorización do povo para facer determinadas cousas, mas é verdade que se esquecen. No caso de España, temos aínda unha situación, Miguel, bastante, bastante difícil, porque as sondaxes continúan a dar moita incerteza no resultado das votaxoes.
Sim, passada,
claro,
sim.
Mas sí que cada vez máis, é dizer, o Partido Socialista do Pedro Sánchez, do primeiro ministro en funções, gañaría, mas non gañaría con un bocado menos de votos do que nas eleições de abril, mas, por exemplo, o Partido Popular sí que vai subir, Ciudadanos baixa. Podemos estar agora a se dividir en dúas partes, que é incrível. Então, os votos da esquerda cada vez máis fragmentados en España, portanto, o cenario é ainda máis difícil, desde o meu punto de vista, do que era en abril.
O Olivier tem alguma coisa a acrescentar?
Sim, eu diria que a questão do Espanha, o que é interessante a contar de outros países, é que há dois partidos, não é, que, de uma certa forma, nasceram recentemente, que é o Podemos e os Ciudadanos, não é? O que acontece é que no início, quando se nasce um partido, não é? Tu vives um pouco na sombra. Tu estás assim, ok, lá está, tens que te estruturar, tudo isso. E a partir do momento em que tu já tens uma importância,
uma ambição de poder.
Exatamente, que tu já sonhas ter um papel muito mais importante. É exatamente isso a questão neste momento. É o Podemos e Ciudadanos que querem, não querem, já acabou para eles, não querem ficar na sombra,
sim,
da vida política espanhola.
E se me permitirem, e acrescento o que estás a dizer, deixarão de ser bebês, por dizer, por explicar algo assim claramente. Podemos, por exemplo, que apareceu como un movimento de ar fresco, unha luvada de ar fresco en España, que parecía que quería mudar todo. Que acontece que agora está dividido en dúas partes. O líder, Pablo Iglesias, encontrou no seu grande conselleiro Errejón até há uns meses, que ele saiu do partido, terminara muito mal. Está-se a acusar claramente que o Iglesias é muito autoritário lá dentro. Então, o principal problema de Podemos non é non ter chegado a un acordo con o Pedro Sánchez, é para formar un goberno, non? O principal problema, e o que destacan os analistas españoles, é que está dentro do partido, que está dividido en dúas partes, e pelos vistos o Errejón, que é o que criou más o partido, o novo partido, vai ter bastantes votos. E depois, no caso de Ciudadanos, aconteceu o seguinte, que Ciudadanos tiña nacido como un partido de centro tamén para aglutinar os votos de centro en España. Que acontece? Que como foi para a direita de cara ás eleições de abril, os votantes tamén están un bocado confusos, mas perdeu, digamos, a súa base inicial, e agora moitos descontentos que van voltar a votar ao Partido Popular, que sempre votara no Partido Popular. Portanto,
vamos ter de continuar naturalmente a seguir e sucessivamente ao longo das próximas semanas. Suspeito que vamos continuar também a falar do que se passa em Espanha, mas eu gostava de dar ainda um salto à França, porque tivemos ontem a notícia da morte de Jacques Chirac, antigo presidente francês. Teve, como se sabe, uma parte final de carreira política marcada por acusações de corrupção, mas o que eu perguntava ao Olivier é o que é que ficou de Chirac para a França e para a Europa?
Que para mim, Chirac, se quiseres, é o, como tudo, não é? A nuance, ou seja, o mais e menos, que é como no visto de fora, no fim do programa. O mais, para mim, Chirac, vamos recordar-se sempre aí do não à guerra ao Iraque, não é? Contado de Aznar, por exemplo, o Barroso, para mim, Chirac vai ficar, para mim, para esta posição firme.
Isso é parte do estadista.
Justa da França na altura. O mais também é reconhecer finalmente a responsabilidade do Estado francês na perseguição aos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, porque isto é algo também que era preciso fazer e foi o primeiro presidente a fazer. Agora, o negativo é a questão que é assim. Quando ele morreu ontem, eu pensei realmente, e o que adoro a política e tudo isso, e pensei realmente, os presidentes franceses são reis. Tipo, para mim, Chirac representa o que representa Mitterrand, o que representa, hoje em dia, representa o Sarkozy, que começa a ser Macron. Os franceses armam sempre em Louis XIV, sempre. E a espécie de monarquia escondida, que eu acho que é um dos maiores defeitos da política francesa, muito mais grave do que, neste caso, a Espanha e a França. E a Portugal, aliás.
Mas eu gostava,
muito rapidamente.
Que, mas já que o teu país, de fazer uma pergunta. Realmente ele foi o primeiro chefe de Estado francês a ser acusado de corrupção? Foi ele primeiro?
Foi o primeiro que? Presidente ou ex-presidenta?
Sim,
foi o primeiro ex-presidente, sim.
Sim, porque depois surgiram as acusações ao Sarkozy e tal.
Sim, certo.
Mas ele foi o primeiro.
Foi o primeiro, sim. Foi o primeiro.
Muito bem, assim no Visto Fora, todas as semanas conversamos sobre a Europa numa colaboração da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. E no Visto de Fora falamos também dos temas nacionais. Esta semana vimos o caso de Tancos explodir em plena campanha eleitoral. O ex-ministro da Defesa foi acusado de encobrir a suposta encenação da recuperação das armas. PSD e também CDS têm tentado responsabilizar politicamente António Costa. Este caso, Begonha, poderá ter algum impacto no desfecho das eleições? O que é que parece?
É a pergunta. Não é? Porque entrou este caso, tem entrado em plena campanha eleitoral. Por isso que eu digo tantas vezes neste programa e que eu sinto.
Nunca se sabe, não é?
Nunca se sabe, mas o digo e sabem que eu penso assim, não é? Sempre digo, em Portugal nunca se sabe, porque há algo maravilhoso neste país.
Não és tu que estás por trás do caso, por acaso, não é?
Mas este país é imprevisível, por isso gostamos, não é? Um país tão calmo, tão atrativo para nós viver, não é? Olivier e eu, os estrangeiros. Mas depois, quando tudo parece resolvido, tudo parece certinho, tudo parece, acontecem estas coisas. Por isso que acho que isto chegou, quem dizia que a campanha, há pessoas que diziam que esta campanha eleitoral estava a ficar morna, eu já ouvi a vários analistas, morna. Temos uma campanha eleitoral super, super ativa e mexida. E encontramos com que imagino que os assessores de campanha estão a ficar, sobretudo os assessores do Costa, não é? Estão a ficar neste momento totalmente baralhados a ver como é que se reage. E temos também o caso do PSD. Eu queria comentar aqui uma coisa que eu percebi ontem na opinião pública portuguesa. Parecia que as pessoas andavam a criticar, por exemplo, ao Rui Rio, quando realmente temos de ser conscientes do que aconteceu, não é? Aqui temos este caso de Tancos, que agora temos esta acusação, não é? Para os ministros de Defensa, Seredo López, e outras 22 pessoas. E então estás a criticar se o Rui Rio falou não sei o quê. Não, o que nós temos de centrar é na situação, não é? Até onde que chegam estes contornos. Realmente, se António Costa sabia ou não sabia algo, quem é que está envolvido em tudo isto e por que este senhor, este ex-ministro de Defensa, supostamente, porque por enquanto temos de dizer supostamente, atuou assim realmente, se depois se demonstrar todas estas acusações que recaem sobre ele, não é?
Esperava respostas tuas, só trouxeste mais perguntas, mas Olivier pode ajudar-nos talvez.
Sou jornalista.
Até que ponto, Olivier, é que este caso pode dinamitar as esperanças de maioria absoluta de António Costa?
Vamos ver nas próximas sondagens, não é? Eu tenho as minhas dúvidas sobre as consequências a nível eleitoral disto, exceto se saírem notícias novas, não é, nos próximos dias. Tudo é possível neste caso. Agora, também cheira, neste momento, e mais uma vez, eu visto de fora, a mim cheira um pouco o aproveitamento eleitoral neste momento, por parte do PSD. O que é que eu acho neste caso, mas eles sabem melhor do que eu acho que a estratégia neste tipo de caso mais inteligente seria o silêncio.
Porque que é o que está a fazer Costa?
Não, o silêncio, estou a falar do PSD. Em vez de entrar a massacrar, entre aspas, não é? E a criticar ou a lançar algumas suspeitas sobre António Costa, e eu acho que neste caso, estrategicamente, às vezes é mais forte o silêncio. Porquê? Porque as pessoas não são parvas. Porque há pessoas já que vão pensar, ok, se de facto não vier, se não for provado, não é tudo isso, as pessoas vão pensar, tendo em conta o timing das eleições, são capazes de até reforçar António Costa no momento dos votos. Portanto, é isso que, na minha opinião, vai ser importante. É ver, primeiro, se vão sair notícias novas, e segundo, se o PSD vai continuar nesta estratégia bastante agressiva desde há alguns dias.
E a propósito deste caso, o próprio Marcelo Rebelo de Sousa sentiu-se obrigado a defender-se, não é? Tendo em conta as suspeitas também que foram noticiadas, sim, que o ex-chefe da Casa Militar do Presidente também saberia da encenação de Tancos. Sim. Alguma vez imaginaste, Begonha, ouvir que Marcelo teria de vir esclarecer que não é criminoso, como aconteceu?
Mas pronto, tudo é possível, não é? Estamos a falar de políticos, estamos a falar do chefe do Estado, e neste caso, se ele tem de clarificar, sobre todo quando están-se a vertir unha serie de suspeitas na opinión pública e todo iso. Este caso foi un caso mal contado desde o principio, foi un caso extraño, e a cualquier persoa, os que non somos militares, non coñecemos por dentro as instituciones militares, organigrama, todo iso, mas foi extraño, xa desde fora, foi extraño, ten contornos extraños. E sabíase, e depois esa dimissão, por exemplo, do ministro, porque depois se alegaba motivos pessoais, o típico, non sei que. Isto foi extraño, todos sabíamos que poderia ter este tipo de desfecho, non é? Por que que isto aparece agora? Eu penso que sí que pode ter contornos nos resultados finais, porque eu tive de acompañar para a radio e para o xornal desde o comezo da campaña e a pre-campaña e todas as sondaxes, e se están a ver, estáse a curtar a distancia entre Costa, que continua a ser bastante alta, de quase 10 puntos entre Costa e Rio, e sí que estáse a curtar, desde há 2, 3 semanas era de 19, 20 puntos, non é? Non sei, eu se for líder da oposição ou líder do CDS, imaginen, por que non comentar isto? Dizer, por que estar calado, Olivier? Eu acho que un caso destes para un político é normal, se acontece unha coisa distas, comentar, non é? Non vas ficar calado, non é? Calado neste caso está a ficar o Costa, non é? Porque que vai dizer? Que vai dizer? Entón, non sei, a xustiza, se realmente a separação de poderes, porque criticouse tanto en España, non é? O timing, que se a xustiza estaba coa política, non sei que, xa se está a ver que agora están a gobernar outros e que a xustiza está a actuar exactamente igual que quando gobernaba o Mariano,
certo,
Rajoy.
Sendo que há também depois aqui a questão de haver dois planos, não é? O plano da justiça, mas há a questão da responsabilidade política, e é para esse plano
muito
que
bem.
O PSD tem sobretudo tentado arrastar António Costa.
Exatamente, por um lado está a responsabilidade política, porque é verdade, estamos a falar de um ex-ministro, estamos a falar de um caso que não foi, eu acho que não foi clarificado suficientemente na opinião pública e que tem contornos muito estranhos, e isso não se escapa a ninguém, e por outro lado, temos o timing da justiça, é dizer, aqui é o Ministério Público, e o Ministério Público, pois estas acusações saem agora. Não pensemos que há um tipo de aproveitamento, não sei que não, saem agora. A justiça tem os seus timings.
Temos de avançar, de hoje a uma semana certamente poderemos olhar mais em pormenor para esta campanha eleitoral, mas sim, nos últimos dias voltou a falar, só para rematar, Olivia, temos de ficar sem tempo.
Sim, peço desculpa, só queria dizer em relação para responder a Begonha, porque queria responder a Begonha em relação a Ico, é isso. A questão ali, quando eu acho que a estratégia para mim, quando eu digo manter-se calado, não é bem manter-se calado, quer dizer, é a estratégia que eu acho, na minha opinião, demasiado agressiva neste caso, por parte do Rio. É evidente que não pode ficar calado, era uma forma de me exprimir, não é? Porque eu mantenho o que eu disse na última semana, para mim o Rio está a fazer uma excelente campanha eleitoral.
Avançamos então. Gostava de os ouvir muito brevemente sobre a questão do clima. Foi uma semana muito marcada por esse tema também. Tivemos a Cimeira Mundial em Nova Iorque. Hoje é dia da chamada greve global. O que eu gostava de vos perguntar é se vos parece que os portugueses estão mobilizados para esta causa, e mais ou menos do que noutros países.
Eu penso que cada vez mais. Eu tenho exemplo em casa, não é? Como ben sabe, eu teño de facer unha viaxen a Galiza de aquí a nada, a umas horas, mas por exemplo, o meu fillo máis vello, ontem falamos, non é? En casa, e ele por primeira vez na súa vida ten a idade do fillo menor do Olivier, vai camiño dos 15 anos, e diz: mai, eu quero mesmo aliñar e quero facer a greve. E eu perguntei: por que? Estivemos a falar en casa, non é? Por que? Então, por primeira vez na súa vida, con a miña autorización e a do seu pai, vai faltar, está a faltar a escola, e ainda que non vai poder estar ás 3 da tarde na concentração, non é? Cá en Lisboa, sí que agora combinou con os amigos estas horiñas para, eu acho que van facer algún tipo de cartaz, van traballar en equipa e van falar, non? E non é só faltar as aulas. Eu acho que cada vez máis en Portugal as persoas estánse a mobilizar nomeadamente os alumnos do secundario, non é?
E os teus filhos, Olivia, tamén vão faltar? Em nome do clima?
Já faltaram no passado, não sei se ainda vão faltar, mas de facto o que é interessante neste caso é ver, e como estamos nas eleições em Portugal, a ausência dos verdes é incrível. Uhum. Eu acho que é o problema dos verdes em Portugal, como sabemos, está ligado, os verdes estão ligados a um outro partido político,
sim,
não
o PCP.
É? O PCP neste caso, e eu acho que havia tanto espaço neste momento. Era o partido que podia ter um resultado nominalmente junto dos jovens, porque é complicado mobilizar um jovem dos 18 ou 30 anos para ir votar hoje em dia. Agora, para a questão do ambiente, eu acho que sim, haveria espaço.
Sim, é verdade, concordo. E está-se a ver, estão-se a organizar eles, não é? Até o ponto de que eu ponho o exemplo da escola do meu filho, que os representantes dos alunos pediram a direção, e dizer, estão-se a mobilizar, e acontece com as escolas públicas portuguesas, se vamos de norte a sul, se agora não estão a ouvir pessoas no norte, eu sei que em várias cidades de Portugal, às 3 da tarde vai haver mobilizações dos estudantes.
E é bom que se comece pelas gerações mais
exatamente,
novas, não é?
Porque é por uma causa importantíssima, porque eles estão a ver como é que está a mudar no seu dia a dia estas mudanças muito também climáticas.
Muito
não
bem.
É?
Então agora está na altura, porque faltam 13 minutos para as 11, está na altura do Índice de Tugalidade.
Ah.
Índice de Tugalidade.
Meus amigos Begonha e Olivier, o que é que significa a expressão ter para os alfinetes?
Ter quê?
Para os alfinetes.
É dizer, é ter alfinetes, é ter assim no... como para solucionar algo de qualquer maneira, não é? Ter para os alfinetes é, pronto, é assim uma coisa, fazer uma solução assim como provisória, assim muito, não?
Ser surdo, não?
Porquê?
Não sei, não.
Surdo? O que é que surdo tem a ver com alfinetes?
Que tem...
Não sei, eu penso, achava...
Só se for aos tímpanos, não é?
Pois, só se for isso. Bom, não tem nada a ver. A Begonha não andou muito longe, vá. Bom, mas ter para os alfinetes, costumamos dizer que é ter o dinheiro suficiente para viver. Isso eu tenho para os alfinetes. Isto porque os alfinetes antigamente eram objetos de adorno das senhoras, não é?
Sim.
E esta frase significava que o dinheiro poupado para a sua compra, porque os alfinetes eram caríssimos, não é? Pronto, e por isso é ter dinheiro para os alfinetes. Eu, entretanto, também estive a fazer as minhas contas e ontem à noite lá em casa cheguei à conclusão que eu não preciso trabalhar mais, tenho dinheiro para o resto da vida.
Ah, sim?
Porquê?
Tenho que morrer antes das 9 da noite hoje.
Não, mas o de ter para os alfinetes é algo que nos podemos aplicar quase todas as pessoas, não é?
Sim, exatamente.
E mais
todas,
hoje em dia, não
é? Todas mesmo. Bom, está então o índice de legalidade feito neste visto de fora.
Índice de Tugalidade.
Apelo já à vossa capacidade de síntese. Temos 3 minutos para o positivo e negativo da semana. Begonha, o negativo.
Para mim, o negativo é ver aos políticos a fazer as suas figurinhas nos transportes públicos. Eu que ando de transportes públicos todos os dias, verdade? E ver agora que aparecen na liña, por exemplo, o Costa quando vai nos outros días, no? A uns días no sul na zona do Olivier, no, de Almada e tudo iso, e aparecen e depois van de autocarro e van de... Vamos ver, se eles não vão nunca de autocarro, por que não vão durante a legislatura? E por que não aparecem quando estão as filas das pessoas para comprar agora o novo passe? É muito bonito ir de transportes públicos e dizer que se vai investir nos transportes públicos. As pessoas que vamos de transportes públicos sabemos os problemas que há e agradeceríamos que os políticos fossem de transporte público não antes das eleições, sino durante a legislatura.
O teu negativo, Olivia?
A negativa é desta semana tem a ver com uma reflexão que me fiz esta semana, que é a ver com a leitura. É que quando viajo na Europa...
Não é reflexão.
Não, reflexão. E quando viajo na Europa, percebo que ainda há muitas pessoas, ainda há, menos que antigamente, mas há muitas pessoas que leem nas panadas, leem no metro. Em Portugal, fico abismado
É verdade.
Quase não há ninguém lê hoje em dia.
É verdade.
E acho estranho que o governo.
Só lê nas redes sociais.
Sim,
tudo agarrado aos telemóveis.
Sim, mas estou falando dos livros.
Sim, claro, obviamente.
Mas e fico abismado que, não, que o governo não esteja a tomar um plano. Fazer alguma coisa, porque isto não se trata apenas do atual, mas das gerações. Porque, e a tal ideia de dizer, ah não, mas hoje em dia já há internet e não sei o que, sei que mais, está errado, hein? Porque vimos lá fora que ainda há hábitos de países que leem imenso. Portanto, tu podes andar muito o teu telemóvel e também de vez em quando ler um livro. Eu conheço bem pessoas que fazem as duas coisas, não é? Mas não vejo quase ninguém com um livro hoje em dia em Portugal. É algo de dramático.
30 segundos a cada um para o positivo, Begonha.
O positivo chama-se um restaurante e não é um restaurante normal.
Agora
é
sim,
um restaurante. Restaurante é un proxecto solidario
é
da Asociación Crecer, que estive ontem lá, que os traballadores vais a inaugurar no día 1 de outubro e os traballadores son persoas que estiveran na rúa sen abrigo, na prostitución, con toxicodependencia e que colaboran neste restaurante porque lles forma a Escola de Hotelaría de Lisboa e teñen un estaxio 6 meses e depois poden ser contratados por hotéis e este restaurante en realidade é un estaxio para eles.
É unha forma de reintegração.
Sí, unha forma de voltar á vida. Eu acho que non há mellor coisa que reintegrar as persoas de novo na sociedade.
Olivia,
eu, positivo da semana em Portugal, é algo que eu adoro, nunca falei disto, um visto de fora no mais, que para mim são as roulottes. Porque eu acho que não há um país, isto é extraordinário. Eu adoro as roulottes em Portugal, quando às 4 da manhã, após ter abusado ligeiramente, pode acontecer, não há qualquer um, e depois tu vais numa roulotte e a pessoa olha por ti e diz: quer com quê? Com que molho? E tu dizes aquela frase mágica: quer com tudo. Quer com... Tu tens tanta fome.
Eu geralmente quando como um cachorro sai-me tudo pelos lados.
Exatamente.
E acaba por não comer
é
nada.
Muito bom.
Muito bem.
Muito bom.
Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar comentários e sugestões para vistofora@rr.pt. Olivia, um abraço, boa semana, bom
obrigado.
Fim de semana. Begonha, boa viagem até à Galiza.
Obrigada.
Um beijinho, muito obrigado. Um beijinho solidário para ti. Miguel, bom fim de semana.
Um abraço, bom fim de semana.
Muito obrigado.